Boa tarde, gente linda do meu coração, queridas crianças, papais, vovôs e vovós, professores, amigos e familiares, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um programa Lino de Educação para Crianças. Este programa tem o apoio do Memorial Combatente Manuel Lino de Paiva, que fica em Sítio Serra Nova. Convido a todos a conhecerem este belo memorial. Eu sou Rosângela Trajano, professora, escritora, poeta e cuidadora de estrelas. Cuido de estrelas há mais de 20 anos. As estrelas vão fazer o baile hoje à noite, sim, um baile. Para isso, me pediram para comprar muitos balões coloridos, muitos docinhos e salgadinhos. Elas vão comemorar a festa de aniversário de uma delas que completará 350 anos. Vai ser um baile muito especial e quem vai cantar será a Estrela d'Alva. Eu fui convidada para participar e vocês também. Quem quiser participar do baile, é só olhar para o céu a partir das 19 horas que verá a festa das estrelas. Não percam, gente, todos convidados. Vamos dançar e brindar com as estrelas este aniversário tão belo de 350 anos da estrelinha que vive lá no céu. Que tal? Todo mundo se arrumando, todo mundo se aprontando, separando o vestido, separando o sapato para a festinha da estrela. Vamos lá? Então, a gente está combinado mais tarde para a gente se encontrar na festa da estrela. Vamos ao nosso primeiro quadro do programa de hoje, que é o nosso momento da historinha. A historinha de hoje é intitulada Do Menino de Pijama de Bolinhas. Vamos conhecer esse menino do pijama de bolinhas. A historinha é sempre de minha autoria, então esta história foi escrita por mim. E vamos à história. Era um menino igual a todos os outros, quer dizer, um pouco parecido com os outros, porque esse nosso menino de hoje gostava de conversar com a noite. Um menino que conversa com a noite? Sim, e o que ele diz para ela? O menino ficava na sua janela, ouvindo as reclamações da noite até o sono chegar. Ela reclamava de tudo, ele em silêncio. Apenas ouvia. Saber ouvir é muito importante, disseram-lhe uma vez. À noite, reclamava da sua insônia, da fila no banco, do rato que roeu seu sapato, das estrelas dormirem cedo demais e por aí vai. Reclamações não lhe faltavam. As pessoas não gostavam de conversar com a noite, porque diziam que ela não deixava ninguém falar. Só ela queria ter a palavra. Falava por demais. E o pior de tudo é que só sabia reclamar. Ninguém gosta de pessoas que vivem a reclamar. Mas o menino aprendera com a vida que a gente tem que gostar de todo tipo de gente, sejam elas falantes, silenciosas ou reclamonas. As pessoas merecem respeito e a nossa admiração. Ninguém nunca procurou saber o que a noite conversava ao final das suas reclamações. Apenas o menino que uma vez ficou 32 horas ouvindo a noite falar. Seus ouvidos já não aguentavam mais tanta reclamação. No final de tudo, ela se cansou de reclamar e perguntou: que tal se a gente falar de passarinhos? E o menino ficou feliz, pois conversar sobre passarinhos era a coisa que ele mais gostava. Levaram umas 32 horas falando dos pardais, sabiás, andorinhas, beija-flores e azulões. O menino contou que um passarinho entrava no seu quarto todos os dias. Voava, 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 cantava, piu, 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 piu. Depois ia embora. À noite contou que os passarinhos são os únicos amigos que tem, além do menino, e que eles sempre lembravam do seu aniversário. O menino e a noite foram dormir depois de muito tempo de conversa. E conversa sobre passarinhos nunca chega ao fim, porque eles são bichinhos que vivem dentro da gente. O menino tinha ninhos dentro de si, ninhos de amor, afeto, bondade, justiça e sabedoria. À noite, abriu a boca sonolenta. Era preciso dormir e deixar os passarinhos acordados em meio aos céus que riscamos dentro de nós sempre que um deles vem nos visitar. À noite, disse também que menino que mora em prédios altos, perto de avenidas cheias de automóveis e muros de concreto, pode conversar com os passarinhos que moram dentro de si. Aliás, dentro da gente mora um monte de bichos. É só ficar em silêncio total que a gente vai ouvir a voz deles. Então, gente, vocês gostaram da historinha? Vocês também adoram, reclamam muito das coisas? Ou conhecem alguém que reclama? Vocês também reclamam? Ou vocês conhecem alguém que vive a reclamar das coisas? A reclamação não é necessariamente ruim, embora geralmente aconteça em meio a uma situação desagradável. O estresse do dia a dia, a raiva proveniente de um conflito e a indignação que nasce de uma injustiça impulsionam a reclamação. Uma vez que o sentimento ruim é jogado para fora, contudo, ele perde a força e o acontecimento deixa de incomodar. Outros fatores também estão envolvidos no ato de reclamar, como a personalidade. Sim, há pessoas que se sentem à vontade para fazer reclamações sobre praticamente tudo, enquanto outras guardam seus sentimentos para si. Reclamar é uma forma de expressão bastante humana. Em pequenas medidas, não há nada de errado em desabafar o seu desconforto. Este ato somente é considerado problemático quando se torna um hábito. O reclamão crônico parece nunca estar totalmente contente e gosta de encontrar motivos para se irritar. Ele se incomoda com coisas insignificantes, apontando erros e defeitos com indignação. Então, gente, vamos parar de reclamar e vamos ser mais flexíveis com as coisas. É, brincar, e por falar em brincar, em ser mais flexível, que tal a gente ouvir agora um poema? E o nosso momento poético de hoje traz o nosso querido poeta Manuel Bandeira. Vamos lá ouvir o poema deste poeta tão importante para a literatura brasileira. O poema é intitulado Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Que lindo, né, gente? Que lindo, lindo, lindo poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu em 1886 e morreu em 1968. Foi um poeta brasileiro. Seu poema muito famoso é intitulado Vou-me Embora para Pazárgada. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, a solidão, o cotidiano e as crianças, o mundo da infância. Manuel Bandeira adorava escrever sobre as crianças. Agora, vamos para a nossa dica de leitura da semana. Vocês gostam de ler? Sim ou não? Quero saber. Mandem me dizer. E para falar comigo, já que eu quero saber muita coisa sobre vocês, basta mandar uma mensagem pela internet para rosangelatrajano@hotmail.com. Com certeza eu vou responder a todos vocês. A dica de leitura de hoje é intitulada Bisa Bia, Bisa Bel, uma obra da escritora Ana Maria Machado. Vamos conhecer um pouco dessa obra? Vamos para o resumo. Bisa Bia, Bisa Bel, recomendo leitura para todos os amantes da literatura, todos aqueles que estão começando a descobrir a literatura, estão começando a ler seus primeiros livros, as primeiras palavras. Então, Bisa Bia, Bisa Bel é um livro de extraordinária beleza. Conta a história de uma menina que, no convívio imaginário com sua bisavó e sua bisneta, aprende a conviver consigo mesma. Três tempos e três vivências que se cruzam e se completam numa só pessoa, a menina Isabel. O diálogo de Isabel, ou melhor, de Bel, com sua avó, Bisa Bia, e depois com sua futura bisneta, é uma mistura encantadora do real e do imaginário, levando o leitor a perceber as mudanças no papel da mulher na sociedade. Esse diálogo fica ainda mais divertido quando surge uma terceira voz, a neta Beta, uma menina do futuro que fala de muitas mudanças que ainda estão por vir. Este livro, um clássico da literatura para crianças, está agora numa edição atualizada, mais moderna, mas preservando todas as características da edição original. Com vocês, essas três personagens que são uma só: Bisa Bia, Bel e Neta Beta, vivendo três gerações e um único sonho: a liberdade. Então, gente, recomendo a leitura de Bisa Bia e Bisa Bel novamente e que nós possamos nos debruçar sobre todos os livros que nós encontrarmos pelos lugares que nós chegarmos, que vocês adquiram o hábito de ler nas bibliotecas das escolas de vocês. E se não tiver biblioteca na escola, que vocês leiam nos seus celulares livros. Sim, dá para ler um livrinho, uma historinha num celular, né? Que vocês leiam no celular, no computador, que vocês peçam aos seus pais, aos seus avós de presente livros, porque livros são muito bons para nós exercitarmos o nosso pensamento, conhecermos outros mundos, outras novas personagens, viajarmos pelo mundo da imaginação. Então, quem escreveu Bisa Bia, Bisa Bel foi a escritora Ana Maria Machado, que nasceu em 1941. Ela é escritora e jornalista brasileira, autora de livros infantis e foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Sim, Ana Maria Machado, ela é membro da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita para a presidência da Academia para o biênio 2012-2003. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. Filha de Mário de Souza Martins, jornalista e político, e de Dinar Almeida de Souza Martins. Ana é irmã do jornalista Franklin Martins. Desde criança, ela é apaixonada por histórias que ouvia de seus pais e de sua avó. Quando aprendeu a ler, antes dos 5 anos de idade, tornou-se uma leitora assídua. Gente, quem quiser conhecer mais de Ana Maria Machado, pesquise na internet essa grande e maravilhosa escritora, fabulosa escritora que escreve lindamente para crianças e que tem livros encantadores, não somente o Bisa Bia e Bisa Bel, Vou trazer outros livros dela. Eu sou uma apaixonada pela Ana Maria Machado e quero que vocês também se apaixonem por ela. Sim. E vamos agora para o nosso momento da anedota, que é o mesmo que uma piadinha. E hoje eu trago uma bem legalzinha para vocês rirem e saírem por aí contando aos seus amiguinhos, avós, papais e na escola na próxima segunda-feira. Então, a piadinha de hoje é intitulada No Cinema. Eu e mamãe gostamos de assistir filmes. Ela se arruma toda para ir ao cinema, calça sapato de salto alto e coloca um batom roxo nos lábios de chamar a atenção. Ela quem vai comprar os ingressos enquanto eu compro o lanche. Na bilheteria, a moça sorridente pergunta: a senhora quer para o Homem-Aranha ou para o Batman? Mamãe, meio atrapalhada, responde: não, é para mim e para minha filha. A moça sorri enquanto eu chego para resolver o dilema de mamãe. Então, gente, essa é a minha mamãe maravilhosa, que não sabe se compra o ingresso para o Homem-Aranha, para o Batman. Porque, na verdade, ela não quer o ingresso nem para nenhum deles, né? Ela quer o ingresso para a gente. Então, essa é a piadinha que eu criei para vocês hoje. E para nós aprendermos um pouco sobre as coisas do mundo, sobre o universo, sobre a tecnologia e os seres humanos, eu trago o nosso momento curiosidade. Sim. O nosso momento curiosidade. E a curiosidade que eu trago hoje é: quem foi o inventor do rádio? Sim, esse instrumento pelo qual vocês me escutam todos os sábados, que eu estou aqui sempre com alegria, sempre feliz, sempre com muita vontade de abraçar todos vocês, transmitindo o meu programa por esse instrumento, por esse veículo tão maravilhoso que é o rádio, que eu amo tanto e que sei que vocês também gostam, ouvir música, ouvir programa, ouvir um jogo de futebol. É maravilhoso dormir com ouvindo com o rádio no pezinho do ouvido, hein? Que tal? Todo mundo dormir ouvindo radinho. Vocês lembram do radinho de pilha? Vocês ainda têm radinho de pilha? Eu tenho. Então vamos lá. O rádio é uma invenção brasileira, mas erradamente se atribui essa invenção a Marconi. Tudo errado. Não foi Marconi quem inventou o rádio. A primeira pessoa a transmitir a voz humana por rádio foi o padre cientista brasileiro chamado Roberto Landel de Moura, que nasceu 160 anos atrás. Roberto Landel de Moura nasceu no dia 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre, e foi a primeira pessoa no mundo a transmitir a voz humana por ondas de rádio sem fio. E o fez publicamente em pelo menos duas ocasiões que foram documentadas pela imprensa, uma em 1899 e outra em 1900, tudo antecedendo experiências que viriam a ser feitas por outros cientistas. Então, o nosso rádio foi inventado pelo padre brasileiro cientista chamado Roberto Landel de Moura. Não esqueçam disso. E agora, para nós finalizarmos o nosso programa, eu trago para vocês uma frase que me marcou bastante essa semana. Ela diz o seguinte: o amor é como a criança, deseja tudo o que vê, de William Shakespeare. E que vocês desejem sempre tudo o que vocês virem e gostarem, e que possam conquistar o que vocês desejarem, certo? Então, nós nos despedimos por aqui. Eu deixo dessa semana um abraço apertado para meus sobrinhos, meus irmãos, minha mamãe que está me ouvindo neste momento, a minha amiga Irani, a minha amiga Jociele, meu amigo Jeff. Beijo para todo mundo. Beijo para a criançada que ficou me ouvindo durante todo este programa, para os professores, professoras, papais, todo mundo. Um beijo, gente. Boa tarde. Uma tarde maravilhosa e um lindo domingo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.